estabelece medidas de apoio às populações afetadas pelos incêndios ocorridos em setembro de 2024. Foi esta a alteração feita ontem com o acordo. Este compromisso deve-se ao facto do Sr. Ministro estar com um atraso de 7 minutos e temos duas hipóteses. Uma é fazer o ponto 3 antes do ponto 2. Já chegou? Então é mais que o Pepe rápido.
Não, ponto 3 para ser o Sr. Ministro da Presidência.
Não. A pergunta é, está mais um Sr. Ministro, agora, um minuto, eu não, tenho dificuldade em perceber a linguagem gestual, ou às vezes não tenho e ela é inadequada. O Sr. Ministro está ou não? O Sr. Ministro para este ponto não está.
Mas o Ministro do próximo
ponto? Está, o Ministro do próximo ponto.
Que é o Ministro da Presidência.
Que é o Ministro da Presidência. Portanto, há duas hipóteses, ou... Se os grupos parlamentares permitirem, faz a discussão do ponto 3 ou tem que interromper o trabalho?
O PS não tem o orador.
Do ponto 3 também não tem. Há grupos parlamentares também não têm os respectivos?
Sim.
Mas para passarmos para o ponto 3, era necessário que todos os grupos parlamentares tivessem os respectivos também oradores para esse ponto. E tenho a indicação que há grupos parlamentares que não têm cá os seus deputados para intervir nesse ponto. Era isso exatamente. Eu não cheguei a dizer a alternativa 2, era interromper os trabalhos pelo tempo suficiente que chegue o Sr. Ministro para poder falar no ponto 2. Se são 7 minutos, eu interrompo os trabalhos por 10 minutos. Não há hipótese de fazer de outra maneira. Sr. Deputado Hugo Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma interpelação à mesa. Sr. Presidente, uma vez que, se todos os grupos parlamentares estiverem de acordo, não faço mesmo ideia se estarão ou não, mas coloco à concessão, para podermos evoluir nos nossos trabalhos, eu sugeria mesmo que pudéssemos fazer a alteração do ponto 2 para o ponto 3, se os grupos parlamentares tiverem os seus deputados que podem intervir.
Senhor deputado não ouviu o que eu disse, é que a mesa estava informada de que não estavam em condições de poder intervir, por isso interrompo por 10 minutos os trabalhos e à espera que o Sr. Ministro chegue. Faz favor. Penso que já estão todos os grupos parlamentares. Falta a senhora deputada Inês Sousa Real. Tudo bem? As boas-vindas ao senhor ministro da Coesão Territorial, adjunto e da Coesão Territorial. Então, estamos em condições de entrar no ponto 2 da nossa ordem do dia, estabelece as medidas de apoio às populações afetadas pelos incêndios ocorridos em setembro de 2024. Vou dar a palavra ao Sr. Ministro Adjunto e da Coesão Territorial. Dispõe de 6 minutos, faz favor, 7 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, eu quero começar por pedir desculpa à Câmara por pelo meu atraso, sendo certo que foi um erro de comunicação. A minha agenda dizia que eu devia estar cá uma hora depois, portanto não foi nenhuma desconsideração pela Assembleia, é isso só que eu quero deixar claro. Quanto ao ponto que hoje me traz aqui, tem a ver com os incêndios do passado mês de setembro. Logo que ficou claro que tínhamos uma grande vaga de incêndios, a partir do dia 15 de setembro, o Governo levou muito a sério a sua obrigação, o seu dever, de se aproximar do problema, contactar as populações e tentar resolver os problemas o mais rapidamente possível. Quando acontece uma tragédia destas, é preciso agir na hora, porque há pessoas que ficam sem nada, sem condições de sobrevivência, e é preciso garantir essas condições mínimas de dignidade e de solidariedade humana. E por isso, o Sr. Primeiro-Ministro incumbiu-me de ir para o terreno com um grupo de secretários de Estado de diferentes áreas, da saúde, da economia, da inclusão social, do ambiente, das infraestruturas, para, sobretudo, contactar com os autarcas e, em primeira mão, articular com os autarcas a forma de fazer chegar o apoio rapidamente às pessoas. Nossa preocupação nesse dia era que as pessoas tivessem o que comer, o que vestir, onde dormir e que tivessem o mínimo de previsibilidade acerca do seu emprego quando se tinha perdido, quando a fábrica tinha ardido, ou da sua casa quando era a casa que tinha ardido. Quero aqui dizer aos senhores deputados que todos os autarcas que contactámos de todos os partidos manifestaram uma excelente disponibilidade para colaborar com o Governo e estiveram absolutamente à altura das circunstâncias. Como é dever de quem é eleito de proximidade, eles foram os primeiros a socorrer, a chegar perto das populações. Logo no primeiro Conselho de Ministros que se seguiu aos incêndios, o Governo aprovou um conjunto de medidas para apoiar as vítimas destes incêndios. Na área da saúde, na área da inclusão social, na área da habitação, na área da recuperação económica, da agricultura, da recuperação dos equipamentos e infraestruturas que tenham ardido, na área da floresta. E nesse mesmo Conselho de Ministros foi aprovada uma dotação de 100 milhões de euros para socorrer imediatamente as vítimas dos incêndios. É sabido que, entretanto, tinha havido contactos do Sr. Primeiro-Ministro com a Sra. Presidente da Comissão Europeia para facilitar uma transferência de um valor até 500 milhões de euros de fundos europeus para poder acorrer às dificuldades destes incêndios. Mas, entretanto, como este processo dos fundos europeus demora ainda algum tempo, o Orçamento do Estado disponibilizou imediatamente 100 milhões de euros. E essa transferência, ao que me dizem, ocorreu no menor tempo de que há memória no Ministério das Finanças. E, dois dias depois, estava o dinheiro na conta das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional, que já têm os 100 milhões de euros para poder imediatamente começar a processar pagamentos. E posso informar a Câmara que hoje mesmo, começarão a ser entregues os primeiros apoios financeiros aos agricultores que foram lesados por estes incêndios, e eu terei o gosto de acompanhar o Sr. Primeiro-Ministro em Penalva do Castelo e em Albergaria à Velha para fazer a primeira entrega de apoios a algumas dezenas de agricultores. Está a decorrer um processo de levantamento de danos e da sua avaliação e, como já é sabido, no caso das casas, a nossa ideia é que os apoios sejam diretamente entregues ou aos proprietários das casas, se eles quiserem tomar a responsabilidade e tiverem condições de tomar a responsabilidade de as recuperar, ou então às câmaras municipais para fazerem elas esse trabalho. E é justamente por isso que nós trazemos aqui hoje uma proposta de lei, porque havia matérias que não eram da competência do Governo. E a proposta de lei que aqui trazemos tem a ver com três pontos que são reserva de competência da Assembleia. A primeira delas é isentar os contratos que hão de ser feitos entre as CCDRs e as câmaras municipais para os apoios à reconstrução de casas ou de fábricas. Como bem sabem, sempre que há contratos de cooperação entre o Estado e as autarquias locais, é necessário haver uma autorização do Ministério das Finanças e do Ministro que tutela as autarquias locais. O que nós queremos aqui é reconhecer que há condições objetivas de igualdade entre as câmaras municipais para poder fazer estes contratos, dispensando a intervenção do Governo. A segunda proposta é para isentar de IVA as doações de rações para animais que várias empresas fizeram logo a seguir aos incêndios. Há contactos normais entre as empresas fornecedoras e os seus clientes, e os fornecedores sentiram que, em muitos casos, se justificava fazer doações para que os animais não morressem à fome e quando os agricultores não tinham dinheiro para pagar. E, portanto, era bom nós isentarmos de IVA estas doações. E, finalmente, o que está em causa, o terceiro ponto, é a dispensa de visto prévio do Tribunal de Contas para os contratos que vão decorrer da intervenção do Estado nestas obras. O caso mais óbvio hão de ser os contratos da empreitada que as câmaras municipais vão de fazer com empreiteiros para a reconstrução das casas. Precisamos de isentar estas obras do visto Tribunal de Contas para que as casas sejam recuperadas o mais rapidamente possível. São, portanto, situações de emergência que justificam soluções de emergência também. As vítimas destes incêndios merecem toda a nossa atenção. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Ministro. O Sr. Ministro tem três pedidos de esclarecimento. Respondem em conjunto, com certeza, com o tempo que tem disponível. A Sra. Deputada Mariana Leitão, da Iniciativa Liberal, 2 minutos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Ministros, Sras. e Srs. Deputados. Face à situação vivida em setembro, compreende-se a urgência da proposta de lei do Governo e das restantes, que merece, obviamente, a nossa aprovação como forma de dar resposta às populações. Mas nós gostávamos de olhar para o futuro. E não podemos deixar de relembrar que estão no programa da AD um conjunto de medidas para a valorização económica das florestas e do mundo rural, bem como para a proteção civil e os bombeiros. E a pergunta que lhe coloco é simples. Considerando a multiplicação de grupos de trabalho do Governo e comissões eventuais na Assembleia da República propostas pelo PSD, quantos mais grupos de trabalho ou comissões eventuais precisam de ser criadas para o Governo começar a implementar o seu próprio programa, cujas medidas no sentido de valorização económica do território e da profissionalização dos bombeiros seriam ferramentas cruciais na prevenção dos incêndios? Muito obrigada.
Para a Sra. Deputada Maria José Aguiar do Chega, 2 minutos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhores membros do Governo. 16 de setembro, 7 da manhã, a minha família e eu somos obrigados a preparar-nos para abandonar a casa. Cães e gatos nas caixas de transporte, mochila com uma muda de roupa, mas afinal não conseguimos ir para lado nenhum, a albergaria à velha estava cercada pelo fogo. Tal como eu, milhares de cidadãos deste concelho ficamos impossibilitados de fugir. Não havia saída, o que nos restou, arregaçar as mangas, tapar o rosto com um pano molhado e com baldes, mangueiras, ajudar-nos uns aos outros e aos bombeiros. De facto, a solidariedade humana é infindável e percebi o que motiva e sente um bombeiro quando se disponibiliza de corpo e alma a esta tão nobre missão, quando substitui o sentimento de medo e perigo pela coragem, pelo ímpeto de agir e proteger os bens e as pessoas pondo em risco a própria vida pelo bem comum. Do dia 15 ao dia 19 de setembro, arderam mais de 100 mil hectares no país. Aveiro, o meu distrito, foi dizimado. Os prejuízos materiais foram e continuam a somar, os pessoais são incomensuráveis. Senhor Ministro, porque eu vivi, eu senti, eu fui e percorri todos os concelhos, todas as aldeias no meio destas serras que foram literalmente cercadas pelo fogo, ouvi as pessoas e os empresários e vi as lágrimas nos olhos de quem perdeu o trabalho e sacrifício de uma vida. Ouvi os bombeiros voluntários que, frustrados, não conseguiram socorrer a tantos e tantos pedidos. E vem agora o Governo anunciar pomposamente mais um grupo de trabalho. um grupo de trabalho para analisar